Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui compondo esse trabalho com a nova gestão, nova diretoria da BMS, tentando trabalhar fortemente em prol do desenvolvimento do setor. Me sinto honrado com a oportunidade de conversar com vocês. Aqui na plateia e na mesa tem grandes especialistas em avaliação, pessoas que têm uma trajetória de vida nesse item e que, obviamente, conhecem muito mais que eu, como a professora Ana Maria, o professor Cosme Massi e vários outros colegas que são profundamente conhecedores do processo da avaliação e regulação. Então, eu gostaria de trazer uma outra vertente para vocês, que vem encontro a minha experiência de militar 20 anos nos bastidores do setor de educação privada, tendo oportunidade de interagir e trabalhar para 250 instituições de ensino, e também um pouco da minha experiência nos últimos 5 anos, ao poder trabalhar com instituições de ensino em 4 países da América Latina, e apoiar trabalhar com 2 ministérios de educação, também fora do Brasil, no Chile e na Colômbia. E isso me trouxe algumas considerações e algumas reflexões que talvez possam ser úteis para a realidade brasileira e para o momento em que estamos vivenciando a questão da avaliação. A minha especialidade principal hoje é ensino e aprendizagem, né? E não especificamente avaliação e regulação, mas vamos tentar fazer a inter-relação dessas coisas, que eu acho que a gente pode ter alguns elementos interessantes a considerar. Antes de entrar nos componentes, que era objeto dessa discussão, e que felizmente vão ser revistos, né? A gente não precisa nem detalhar a discussão sobre os novos indicadores, porque certamente eles serão revistos, né? Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco para a essência do problema que existe no Brasil e que a gente pode aprender com a experiência de países que já conseguiram fazer um pouco diferente da nossa realidade. Na minha opinião específica, a avaliação começa, a essência do problema da avaliação começa com a questão da regulação e avaliação dentro de um mesmo fim e pelo mesmo órgão. Isso faz com que, quando você olha a experiência de alguns outros países, que separa o ato de autorizar, o ato de credenciar uma instituição, autorizar um curso, reconhecer este curso ou renovar o reconhecimento deste curso, esse ato é separado do ato da acreditação, do nível de qualidade dessa instituição. Você tem dois atores com abordagens diferentes e você tem uma iniciativa de melhoria da qualidade das instituições de ensino muito, muito mais significativa. Quer dizer, quando o órgão que autoriza não é o mesmo órgão que avalia a qualidade, você tem uma convergência de ações em prol dessa melhoria da qualidade, diferente da preocupação em que essa melhoria da qualidade possa reverter numa perda de autorização ou de reconhecimento daquele curso. Então, muda radicalmente o modelo mental e, por isso, a coisa tende a funcionar de forma muito melhor. Principalmente, uma coisa que a gente vê no Brasil, e eu não vejo nesses outros países no qual eu atuei, é a diferença do caráter orientativo e punitivo. No Brasil, não há nenhum trabalho dos órgãos reguladores de orientação efetiva de como você pode melhorar. Há, sim, um processo punitivo. Um avaliador vai lá com uma prancheta, checa hoje quase 100 itens que ele tem que checar em 2 dias, semelhante a um cara que está no supermercado analisando se tem ou não tem o produto na prateleira, né? E muito pouco nos ajuda a melhorar ou a entender os problemas, né? Mesmo depois, quando vem um termo de saneamento, um termo de ajuste de conduta, ele vem em caráter punitivo e não em caráter de auxílio. Nos países em que eu atuei, né, o processo de acreditação é um amplo processo de orientação, é um amplo processo de entendimento do DNA da instituição, das suas dificuldades, da natureza dos seus problemas, da natureza dos seus esforços, da particularidade do seu corpo docente, das peculiaridades do seu corpo discente, para que juntos possam trilhar um caminho de evolução na qualidade de forma permanente. E isso os órgãos que trabalham para preparar a acreditação fazem de forma muito eficiente, com a ajuda dos ministérios da educação. No Brasil não se vê nada disso. Se vê só um forte caráter punitivo, uma vez que a regulação e a avaliação estão integradas dentro de um mesmo mecanismo. Que isso dificulta profundamente a gente rever todo o processo. Essa avaliação como forma de controle, né, é uma coisa que a gente precisaria discutir muito. Eu tenho que passar lá e não no meu computador, senão não adianta, né? Não vou discutir isso aqui agora, mas queria mostrar para vocês o que a gente tem visto e que funciona muito bem em alguns locais. os critérios mínimos de autorização. Por exemplo, há países vizinhos nossos que a autorização de um curso, né, ele acontece em 60 dias. A autorização de uma nova instituição acontece em 6 meses. É uma inveja absurda em relação à nossa realidade, no que acontece na nossa realidade. Porque tem critérios mínimos, standards, que dizem o que se precisa ter para ter aquele curso. Ponto. E depois, a qualidade disso é trabalhada de uma forma totalmente diferente. Você tem um conjunto enorme de procedimentos para acreditar aqueles cursos ou acreditar aquela instituição sob a ótica da melhoria contínua da qualidade. Mas não interfere na autorização ou renovação desse credenciamento. Essa mudança seria extremamente importante para o Brasil reverter toda essa problemática que ele tem, que é uma problemática que não diz respeito apenas à qualidade, é uma problemática que diz respeito à inclusão social e à sobrevivência das pequenas instituições, como eu quero mostrar para vocês na sequência. Você tirar o processo punitivo e substituí-lo pela premiação de quem tem performance melhor, é uma coisa tão óbvia e tão simples, utilizada em diversos outros locais, que não chegou ainda para a realidade dos órgãos de regulação no Brasil. O que eu vejo nos sistemas de ensino superior do mundo? Uma premiação pela boa performance. O que nós vemos no Brasil? Uma punição pela má performance. O que a gente vê nos países mais desenvolvidos? O incentivo à diversificação. O que a gente vê no Brasil? Uma pressão pela padronização. Ainda que no discurso não seja dito isso, na prática os instrumentos de avaliação acabam pressionando pela padronização. O que a gente vê no mundo, maior autonomia para as instituições, no Brasil menos. Uma forte valorização da internacionalização, no Brasil um desprezo total pela internacionalização. Não é à toa que o programa Ciência Sem Fronteira teve um parcial fracasso, porque os nossos estudantes nem sequer sabem falar inglês, quanto mais se relacionar num mundo globalizado, não é? Então, são elementos todos que a gente poderia e deveria estar fortemente repensando. Nós já chegamos a ser a sexta maior economia do mundo, hoje não mais, né, mas já chegamos a ser, mas nunca estivemos entre os 50 países com melhor educação. Quer dizer, como uma sexta economia do mundo está extremamente distante da qualidade educacional dessa forma? Isso aqui é uma coisa que me preocupa muito, tá? Nós temos 1.239 das 2.065 instituições de ensino que possuem menos de 1.000 alunos, né? 888 com menos de 500 e 351 de 500 a 1.000 estudantes. Tirando as instituições que pertencem aos grandes grupos educacionais, né, que algumas já pertencem aos consolidadores, você tem aproximadamente 900 instituições que não conseguem sobreviver nem a condição mercadológica que está posta hoje e nem a condição de regulação que está posta hoje para essas instituições. É impossível que essas 900 instituições sobrevivam nos próximos 2-3 anos se a condição da regulação sobre elas, da ausência de autonomia que pesa sobre elas, elas competem hoje uma instituição, uma pequena instituição numa cidade do interior de menos de 100 mil habitantes no Brasil hoje, ou 150 mil habitantes, ela compete hoje com autonomia universitária de instituições que entram naquela cidade com autonomia universitária, abrindo 40 cursos de uma só vez. Uma vez que o ensino à distância e o presencial hoje caminham para uma integração onde não se fala mais nessa dicotomia. Então, isso não tem... Como eu, como uma faculdade de 5 cursos, que leva 1 ano e meio para pedir, para autorizar o meu 6º curso, posso competir com uma universidade que abre 40 cursos em uma semana naquela cidade, e que esses cursos abertos sobre a prerrogativa do polo de ensino à distância pode hoje competir com o meu curso presencial em igual categoria, porque ensino à distância não se diferencia mais do presencial. Inclusive, eu posso dar 5 dias por semana de atividades presenciais, se eu quiser, nessa instituição, com a minha autorização de EAD. Como essas 900 instituições podem fazer frente a uma realidade como essa, com as limitações de autonomia que ela tem, frente a um processo desse? E ainda mais frente ao mercado de EAD totalmente polarizado em 6 grandes grupos educacionais, que detêm mais de 80% dos polos no Brasil afora, com autonomia de universidade ou de centro universitário em cada um desses polos. Isso é uma discrepância brutal que existe hoje no sistema e que já tem sido alertada por nós há mais de 2 anos, né? E não ouvimos nenhuma contrapartida do Ministério da Educação. Aliás, ouvimos de um secretário das séries do passado, que não está mais. É bom que todas essas 900 apareçam, dá menos trabalho para as séries. deixa ficar uma quantidade menor. Não sabe a importância que essas instituições têm, principalmente em cidades do interior, em pequenas cidades, para o desenvolvimento local, para a sustentabilidade local e acesso a essa realidade. Agora, de posse dessas considerações, obviamente, nós estamos trabalhando aí com uma realidade de 8 milhões de alunos, dos quais 6 milhões estão no setor privado, né? Voltando a ter problemas de novo, vocês sabiam que nós temos, em comparação, fazendo o ajuste de PIB per capita, a mensalidade hoje do Brasil é uma das menores do mundo? Há poucos países no mundo que cobram mensalidade de ensino superior no setor privado, mais baixa que a do Brasil, hoje, quando faço o ajuste do PIB per capita. Hoje. O Chile é mais do que o dobro, quase 3 vezes o valor médio da mensalidade brasileira hoje. E nós vamos voltar, devido ao problema da descontinuidade do financiamento, do FIES, que caminhava para um equilíbrio, claro que precisava ainda dobrar de tamanho para a gente ter o sonho com a possibilidade de ter uma taxa de escolaridade condizente a desses países, minimamente coerente com a nossa posição econômica, que hoje não temos, estamos abaixo de quase todo mundo na América Latina em quanto à taxa de escolaridade. O sonho de chegar lá, que é uma meta do Plano Nacional de Educação, foi interrompido e abortado com a mudança radical do FIES. E mesmo que o FIES volte, que é pouco provável, que não há dinheiro para isso, na mesma proporção que tinha até 2014, a cultura do financiamento foi radicalmente prejudicada pelo decreto presidencial que abortou isso, criando uma insegurança nos alunos e seus familiares quanto à realidade de financiamento. Segurança essa criada que traz mais dano do que a própria restrição de vagas e de oferta de crédito do FIES. Né? E o que vai acontecer? De fato, vai voltar a acontecer novamente o que acontecia no passado, que era uma pressão por preços, uma guerra de preços, descontos desproporcionais à capacidade de sobrevivência das instituições de ensino. Né? E, obviamente, a meta do Plano Nacional de Educação, de taxa de escolaridade líquida acima de 30 e taxa de escolaridade bruta, a taxa de cobertura acima de 50, ela volta a ser um sonho que dificilmente se concretiza no prazo estabelecido. Apesar dos problemas com os atuais... Voltando aos indicadores, eu fiz um parênteses para refletir com vocês a importância de se mexer em tudo isso. Né? Apesar dos problemas com os indicadores atuais, a nova proposta segue sendo uma tentativa de melhoria do modelo que, na minha visão, na minha humilde visão, deveria ser totalmente reestruturado e não apenas melhorado. Para mim, ele já começou errado, sendo que o setor privado, novamente, a participação, como o professor Janguia acabou de falar, a participação do setor privado seria altamente restrita nesse grupo que iria trabalhar esses indicadores. Se vocês analisarem as instituições representadas no grupo, você chega a essa composição. 50% dos participantes seriam do governo, MEC e suas diversas secretarias ou órgãos, 30% de representantes das universidades públicas, ou entidades que representam universidades públicas, 15% das comunitárias e somente 5% do setor privado, que é o maior setor da instituição. Concordo plenamente com a professora Marinês que os grupos têm que ser pequenos, um grupo muito grande, o trabalho não é produtivo, mas a participação, a proporção de participação precisava ser fortemente revista nesse ou em qualquer grupo que vá trabalhar as questões pertinentes à realidade da avaliação. Né? Então, podemos passar aí os indicadores novos, eles vão ser revogados. Né? O indicador de desempenho do ENAD, o que mudava é do valor relativo para o absoluto. Né? A indicação de diferença de desempenho observado e IDD ia mudar radicalmente, precisa mudar. A fórmula dele é complexa e não traduz no valor agregado adequado. Ele não mede eficientemente o valor agregado. É muito difícil medir valor agregado. Então, isso precisa ser muito bem estudado e muito revisto. Né? A trajetória de estudantes no curso de graduação, acho altamente complexo você entender a taxa de permanência e evasão como fator de avaliação, mas vale a pena ser pensado, porque nós temos uma das taxas de evasão mais altas do mundo, então a gente precisa refletir sobre onde estamos errando. Né? O indicador de desenvolvimento do corpo docente, altamente questionável, como eu vou mostrar para vocês na sequência. Né? E o índice de desempenho de cursos, o IDC, que substituiria o conceito do CPC, o indicador de desempenho da extensão, né, acho bastante pertinente você considerar a extensão, que estava desconsiderada do processo, e integrá-los, né, e o desempenho institucional, né, que coloca lá o esforço na oferta de licenciaturas, algo totalmente questionável. As vagas das licenciaturas estão ociosas, inclusive nas universidades públicas, onde são gratuitas, e querem jogar o ônus para o setor privado. A sociedade, o governo e a sociedade não valorizam a figura do professor e quer que a gente dê um jeito de atrair estudantes para algo que eles não querem fazer, né? Então, primeiro tem que começar com o governo a mudança disso, senão a gente não vai conseguir ajudar de jeito nenhum. E não dá para impor essa ajuda ao setor privado, infelizmente. Né? Os indicadores atuais apresentam muitos problemas, que obviamente a gente levaria horas aqui para discutir, né? Vocês sabem muito bem o componente do conceito do CPC, né? Tirando os 55% ligado ao desempenho do estudante, as notas de corpo docente no regime de titulação de mestres e doutores e no regime de trabalho são bem questionáveis, como eu vou mostrar, e a percepção discente sobre as condições do processo formativo, mais questionável ainda. Na verdade, esse último item aí é um absurdo, porque hoje as instituições trabalham com adestramento do estudante para responder um questionário. Ela mede a habilidade da instituição em adestrar seus alunos a responder o que precisa responder num questionário. Né? Nossa, como é que isso pode estar num indicador que vai dar a nota do seu curso? A sua capacidade de fazer o aluno responder a pergunta, a resposta certa no questionário. Olha, é essa letrinha aqui que você tem que marcar, viu? E tem instituições muito boas que adestram muito bem o seu aluno a responder o questionário. Né? E por último aqui, né? Quando você divide, uma das formas de segmentar o nosso setor, porque ele é muito diverso, ele não é igual, né? Uma das formas inteligentes que a gente descobriu há alguns anos de segmentar o setor é dividir as instituições em aquelas que predominam estudantes que somente estudam, as grandes instituições públicas e algumas grandes confessionais, aquelas que predominam estudantes que estudam e trabalham, e aquelas que predominam, trabalham e estudam. Parece a mesma coisa, mas não é. Na última, são pessoas mais velhas que têm oportunidade de voltar a estudar, mas que a prioridade é a sobrevivência e seu trabalho. Ela tenta conciliar as duas coisas. Na do meio ali, são pessoas que entram na faculdade e, durante a faculdade, se inserem no mercado de trabalho a partir de estágios ou empregos. As instituições têm sempre um perfil de aluno que predomina delas. Essa diferença de perfil de aluno muda radicalmente vários dos indicadores. Querem ver um exemplo? Por exemplo, as instituições com predomínio de alunos na categoria que somente estudam, é uma correlação fortíssima entre o número de doutores e a elevação da nota do ENAD. Nessas instituições que têm alunos que só estudam, quanto mais doutores, maior o ENAD das instituições, em pesquisa que a gente vem fazendo de 2007 a 2013. Oi? Não, a nota do ENAD do aluno, ela sofre influência pelo número de doutores nessa instituição que tem perfil, dentro do mesmo grupo. Agora, quando você vai lá para o último, aquelas instituições trabalham com alunos que trabalham e estudam, há uma correlação inversamente proporcional. Quanto mais doutores, menor a nota do ENAD. Possivelmente, não quero, aqui a pesquisa não mostra isso, mas possivelmente porque a relação do perfil de compreensão desse aluno versus a realidade do doutor é um abismo que dificilmente é bem intransponível do ponto de vista da comunicação, da linguagem e as práticas utilizadas de ensino-aprendizagem. Tá? Então, a complexidade dessa relação é titulação versus desempenho do estudante, a complexidade da relação regime de trabalho versus desempenho do estudante não permite que a gente tenha, que a gente faça inferências simplistas como dar nota no CPC 15% para a proporção de doutores. Isso é uma inferência altamente simplista que não representa a efetividade do aprendizado. Como a professora Maria Inês falou muito bem, que eu adorei, anotei a frase dela, ninguém sabe medir exatamente o que agrega valor. Entende? Então, todas essas tentativas são tentativas de aproximação dessa realidade. Mas, que quando parte da premissa de que a gente parte de certezas absolutas, como essa de relação de doutor e aprendizagem, a gente comete muitos equívocos, quando poderia partir de premissas mais concretas quanto ao resultado, uma flexibilização maior enquanto ao resultado esperado. Não, neste caso, mais doutores atingiu o resultado, então, neste caso, é bem-vindo a mais doutores. Em outro caso, a doutor não tem nada a ver com o resultado esperado, o resultado foi obtido a partir de outras variáveis, então a política deveria ser, os indicadores deveriam ser flexíveis o bastante para considerar a efetividade do resultado e não as premissas neles embutidas. Que esse é o maior ponto que a gente gostaria de ver modificado nos instrumentos de avaliação e não essa rigidez que parte de uma falsa premissa em dizer que obrigatoriamente o doutor eleva o resultado de aprendizagem. Não obrigatoriamente. Como eu já demonstrei que há casos onde isso não é verdadeiro. E, por fim, Ali, o que eu já disse a vocês, a dimensão da percepção discente não diz absolutamente nada sobre a qualidade de um curso, mostra apenas a capacidade da instituição em adestrar seus estudantes a marcarem a opção correta num questionário. Né? Os dois últimos slides, para encerrar, dentro, para dar mais tempo ao debate. Para mim, a regulação deveria definir e verificar a existência de requisitos mínimos necessários para autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos, um processo que não dura mais que 30, 60 dias. E a avaliação e acreditação deveria ser uma ampla integração entre órgãos acreditadores, as próprias instituições e as suas organizadas nas suas entidades representativas, buscando uma contínua promoção e evolução da qualidade do ensino, buscando fomentar fortemente a melhoria dessa qualidade através de elementos incentivadores, respeitando a diversidade, regionalidade e autonomia da instituição de ensino. Eu gostaria que as instituições fossem premiadas cada vez que elas descobrissem maneiras inteligentes de qualificar mais o seu aluno e de melhorar a sua performance do seu aluno. E não ao contrário, né, que elas são punidas quando elas não estão de acordo com estándares pré-estabelecidos que não obrigatoriamente dizem sobre essa qualidade. E, por fim, uma coisa assim mais utópica, mas que eu defendo fortemente. Tá? Para mim, o que nós precisamos avaliar? O valor agregado, o que ele aprendeu de forma efetiva e duas coisas que não são avaliadas hoje. A empregabilidade, quer dizer, qual a capacidade do nosso egresso em gerar riqueza para o país com o seu trabalho a partir da formação que demos para ele. Isso é um elemento fundamental que nós não conseguimos avaliar hoje. E o nível de cidadania. Eu me preocupo fortemente com que tipo de pessoas nós estamos colocando, nós estamos levando ao mercado de trabalho. Qual é a ética dessas pessoas? Qual é o compromisso social dessas pessoas? Eu sei que é muito difícil avaliar ética e compromisso social, mas, obviamente, a gente tem maneiras de trabalhar fortemente para uma melhoria da condição ética, do compromisso e da responsabilidade social, que o país tanto precisa hoje, que boa parte do que estamos vivendo é pela falta desses elementos sociais. Muito obrigado, gente.